Ou pé de manga.
Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Perdão pelo susto. Ah? Seja bem-vindo, pessoal, a mais um episódio do Fala Carteiro, onde eu trago aqui um pouco da nesses primeiros episódios um pouco da minha vida, explano um pouco mais sobre quem é o Alessio, o que ele faz, por que ele tá fazendo isso e tudo mais. Pessoal, antes de começar, eu já quero agradecer aí todas as pessoas que me mandaram um feedback e me mandaram um retorno sobre o primeiro episódio. Inclusive pedi desculpas porque em algumas plataformas eles inverteram as ordens, principalmente no Spotify. E isso foi um grande ensinamento para mim, porque eu simplesmente agora vou gravar diretão. E é isso aí, pessoal. Se errar, errou. Se não errar, não errou. E é isso aí. Mas eu vou tentar fazer o mínimo de edição possível e vou lançar esses episódios para vocês, beleza? Peço perdão também para quem me acompanhou na minha live na semana passada do Facebook, que eu falei que eu ia postar nesse final de semana, mas aconteceu alguns imprevistos e eu não consegui gravar, porque a correria foi muita, mas já passou, estamos aqui todos bem, todos vivos, e espero que eu consiga fazer isso de uma forma mais periódica. Pessoal, para quem está aí me acompanhando, hoje eu vou falar um pouco sobre empreendedorismo, né? Como isso entrou, né? Essa palavra bonita entrou na minha vida. E de uma forma que nem eu sabia que eu estava fazendo isso, que eu estava sendo empreendedor e tal. Mas, e também para explicar o porquê que eu tenho tanto essa vontade de empreender. Vamos lá. Quando era criança, tinha lá meus 8 para 9 anos, foi lançado um desenho que se chamava Beyblade, que era um peãozinho de plástico que soltava com uma maquininha que tinha dois dentezinhos, que tinha uma corda de plástico também, que essa corda arrebentava muito facilmente, rodava essa engrenagem que rodava o peão se soltava e ficava lá rodando. Um brinquedo muito inteligente, sabe? Um jeito de brincar muito inteligente, e fez o maior sucesso na época. E como toda boa criança, eu fui pro meu pai pedir. Meu pai, ele não é que ele era, a gente era pobre, demarré. Não, a gente não era isso. Eu tive uma infância muito boa em questão de alimentação, em questão de diversão e tal, mas a gente sempre passou muito apertado. Então meu pai, eu pedi um brinquedo pro meu pai, e geralmente meu pai levava um tempo para me comprar, ou às vezes nem comprava. Nesse caso, ele viu que o brinquedo era frágil e decidiu não comprar. Só que ele tinha umas métricas que ele colocava, tipo, se você tirar a nota boa, você tirar a nota acima de 9,5 na prova, aí ele pegava a matéria que eu não gostava, tipo português. Se eu tirasse mais que 9,5 em português, eu te dou esse brinquedo. E aí eu ia lá, me matei de estudar e tirei a nota e fui correndo feliz, meu aniversário na outra semana. E aí eu pedi o brinquedo, meu pai me deu essa Beyblade de plástico, fiquei todo contente e tal. Eu lembro que na época ela custava uns 20 reais ou 25 reais, era bem carinho por ser um brinquedo de plástico, mas eles estavam cobrando caro porque as pessoas estavam pagando, porque estava na moda, né? Nada mais melhor do que o mercado, né? A demanda do mercado para crescer o preço de bugigangas que não valem nada. Então eu peguei com meus 8 aninhos ali, fazendo 9, né? Eu simplesmente levei meu brinquedo pra escola pra brincar com meus amigos. E chegou lá um menino que tinha ganhado também uma Beyblade de ferro na época. E ela era toda diferente, a peça que soltava ela lá, a maquininha que soltava ela era de ferro também, a própria cordinha era de ferro. E eu fiquei, nossa, que legal, vamos brincar? Na maior inocência. Vamos. Demorou, chegou lá. Eu fui pra brincar, né? Soltei a minha lá no chão. O menino soltou. Pessoal, não sei se era obra do destino, não sei o que era. Eu sei que a Beyblade de ferro, ela foi certinho em cima da minha. E como ela era muito pesada e a minha era de plástico, daquelas bem baratinhas,
ela simplesmente afundou o bico, ou seja, quebrou. Quebrou a minha Blade Blade. A minha Blade Blade tinha só uma parte de aço, que era o bico. E o bico quebrou. Então, na minha primeira brincadeira com meus colegas, simplesmente quebrou. Eu falei, nossa, e agora? Fiquei, chorei. Cheguei em casa. Pra quem não me conhece, eu sou bastante chorão. Não tenho vergonha de falar isso pra ninguém. Até porque as pessoas se assustam, né? Geralmente é uma mulher que chora muito. Não, eu sou homem e choro bastante. Não vejo, não tenho problema com isso. E sou muito emocional, né? E aí eu cheguei em casa e tal, mostrei pro meu pai, falei, pai, e aí? Quero outra, de ferro agora, porque a de ferro não quebra e tal, foi a de ferro que quebrou a minha, e eu preciso quebrar dos outros meninos. Aí meu pai falou, não, agora não, eu já te dei, meu combinado eu fiz, e agora se você quiser, você corre atrás. Você arrume dinheiro e compre. Aquilo ali ficou na minha cabeça. Eu fui dormir com aquilo na minha cabeça. No outro dia cheguei pro meu avô, que ficava, porque meu pai trabalhava o dia inteiro, né? Então eu cheguei pro meu avô e falei, vô, eu preciso comprar uma Beyblade, um brinquedo assim, tal. Quebrei, mostrei o quebrado pra ele. Ele falou, quanto custa, meu filho? Não, vô, eu quero arrumar o dinheiro. Meu pai falou que eu posso arrumar o dinheiro e comprar a minha. E aí eu quero arrumar dinheiro pra comprar a cara. Aí meu avô, olha meu filho. Meu avô, aí eu virei pro meu avô e falei, vô, e aí, eu quero comprar. Meu avô, olha menino, você precisa então arrumar dinheiro, igual o seu pai falou. Mas, o que você tá pensando? Eu falei, vô, eu não sei o que eu faço pra arrumar dinheiro. Me explica, me ensina, como é que eu faço pra ganhar dinheiro. E aí foi isso que aconteceu, eu cheguei. Falei pro meu avô que eu tava precisando arrumar o dinheiro e tal. E ele me explicou, falou, olha filho, esse pessoal tá mexendo com o carrinho justo agora. Mas dá nada não. Vai sair um pouquinho aí na gravação, mas não importa. Aqui é podcast raiz, galera. Tem barulho de carrinho, tem barulho de correio. É isso aí. A gente tá aqui trabalhando e no pau cair na folha. Eu tô aqui gravando aqui antes de entrar pra trabalhar. E aí foi, né? Eu fui, cheguei pro meu avô. Retomando, né, a história do meu avô. Cheguei pro meu avô e falei, nossa, avô, eu preciso arrumar dinheiro e tal. Ele falou, olha, filho, eu vou te ensinar então. Existem três formas de você conseguir arrumar dinheiro. Uma das formas não presta, que é a forma de roubar. Você não precisa roubar para arrumar dinheiro, isso é errado e tal. Me explicou tudo lá, os demais lá e tudo mais. A outra forma que ele me falou foi, olha, você precisa trabalhar, mas como você tem 9 anos, você tá muito novo, ninguém vai te contratar, porque existe uma lei que protege o trabalho infantil e tudo mais. E eu falei, vô, então, o que eu faço? Qual que é a última vez? Ele falou, ah, então você pode vender alguma coisa. Eu falei, poxa, vô, que legal, cara, que ensinamento top. Hoje, parando pra analisar, foi o ensinamento mais precioso que eu tive na minha infância, assim, de vida, que eu lembro, que eu levo até hoje, é isso. Ele falou, é só você vender alguma coisa, você só precisa vender alguma coisa. Eu falei, vô, mas o que eu vendo? E aí ele tava chupando manga. Ele falou, ah, você pode vender manga. Aí eu olhei assim e falei, cara, que legal. As pessoas paravam lá na minha casa e falavam que a manga lá era boa, que não tinha muita linha e tal. Pra quem gosta de manga vai entender, né? Não tinha muita linha, não tinha bicho. A manga era gostosa, bem carnuda e tal. Eu falei, não, beleza, vou vender a manga então. Fui lá, catei as mangas, as melhores que eu sabia desde moleque apanhando manga. Então eu já sabia apanhar a manga desde moleque catando manga. Então catei as mangas, coloquei lá no cesto. Fui levantar, adivinha, muito pesado. Meu avô virou pra mim, olha filho, eu vou te ajudar então. Eu vou te ajudar, eu vou carregando o cesto de manga e você vai na frente vendendo. E como é que faz pra vender? Ah, descobre, você vai chegar e vai oferecer pras pessoas. Qual o preço que eu ponho, avô? Ele falou, olha, um preço justo. Aí eu falei, e como é que eu tenho base de preço? Ele falou, vai no sacolão e vê quanto tá custando o quilo da manga. E aí eu cheguei lá no sacolão, achei uma manga mais parecida com a nossa lá, pesei essa manga e comprei essa manga. Acho que ela saiu coisa de 50 centavos, eu acho, não sei. E aí era uma manga 50 centavos. Eu pensei, poxa, se uma manga é 50 centavos, eu vou vender 3 mangas por 1 real. E aí as pessoas vão, vai estar mais barato que o sacolão, as pessoas vão comprar de mim e eu tenho fornecedor de graça. E aí foi, e isso assim eu fiz, eu fui lá, comprei, juntei as mangas no cesto, meu avô veio atrás e tal, a gente começou carregando e tal, tranquilo. Fui lá, vendi, acho que em 2 semanas eu fiz o dinheiro suficiente para comprar a Beyblade, comprei a Beyblade, fiquei muito feliz. E fui só evoluindo a questão da manga. Eu comecei lá com meus 9 anos, né, a fazer a manga lá. Comecei aos meus 9 anos a vender a manga e tal. Saía vendendo com meu avô e depois eu comecei a reparar que eu não precisava mais, porque as pessoas estavam vindo atrás de mim buscar as mangas. Eu não precisava mais ir até elas, elas já estavam vindo até mim. Porque eu, sempre quando eu vendia, eu falava, nossa, eu colocava numa sacolinha. Você vai falar, não, você vai comer agora? Porque se for comer agora, eu tenho aqui o guardanapo e tal. Catei os guardanapos da minha mãe. Catei o guardanapo da minha mãe, coloquei na cesta. Falei, não, eu tenho guardanapo, eu tenho sacolinha. E a minha sacolinha era toda branca. Eu fazia questão de separar só as brancas, não tinha marca de mercado nenhuma. Então aí eu fui, fiz isso, vendia as mangas. E cara, deu muito certo. Eu comecei a vender manga a ponto de as pessoas ter que incomodar o meu avô e minha avó pra pegar essas mangas. E chegou um certo nível de vender manga que eu não precisava nem mais colocar a minha cesta lá na rua, porque depois que eu parei de vender a manga porta a porta, eu simplesmente colocava as mangas e colocava o cesto. E eu fiz assim durante uns 2-3 meses ali na frente de casa com um banquinho. E eu usava o artifício melhor. Que era o quê, gente? Eu sou uma criança tentando ganhar dinheiro para comprar meus brinquedos. E as pessoas se comoviam com aquilo. Então eu usava o gatilho da comoção. E jogava, aí você fala, ah, Alex, você tá jogando baixo. Ah, Alex, você tá jogando muito baixo. Não, não tem nada disso. Eu não tava jogando baixo. Eu tava jogando o jogo que o mercado exigia. Até hoje é assim. Se você vê uma criança na rua vendendo alguma coisa, bem vestida, você tá vendo que ela tá querendo ali, aí você ainda pergunta pra ela. A maioria das pessoas me perguntava, o que que você vai fazer com esse dinheiro? Eu falava, não, eu vou comprar meus brinquedos. Eu não quero que meu pai mais compre meus brinquedos. Eu quero comprar os meus brinquedos. E na época eu tinha uma meta de comprar um videogame. Inclusive essa meta eu nunca cumpri, porque até hoje eu não tenho videogame. Brincadeira. Acho que não foi a hora, não me invoquei com isso. Eu me invoquei com outras coisas. Eu gostava de jogar bola, jogar peteca, vôlei, bete, jogava tudo que se tinha de brincar na rua, eu brincava com meus amigos, e a maioria dos meus amigos também não tinha, então eu também não era muito invocado com isso não. E quando começou a ter, foi até uma desculpa pra mim ir pra casa dos meus amigos, e foi eu tive uma infância boa assim, na medida do possível. Eu tive uma infância muito boa, eu brinquei bastante. Os pessoais mais velhos ficam, que esse pessoal não brinca, que fica só em computador. Não, eu não fui essa pessoa. Eu brinquei, eu ralava, arrancava o tampo do dedão toda hora, jogando bola no asfalto, e jogava bola o dia inteiro, e é isso aí. Eu tive uma infância, uma adolescência muito boa. E voltando lá ao assunto das mangas, eu comprei a Beyblade. E aí, meu avô tinha uma gamela de madeira. E aí veio o meu primeiro... acho que assim, o meu segundo empreendimento, né? Que enquanto eu vendia as mangas nas minhas férias na parte da manhã, essa venda de mangas durou aí um ano e meio, dois anos, eu vendendo manga. E aí, enquanto eu vendia manga na parte da manhã, eu almoçava e chamava meus amigos para brincar na parte da tarde, porque eu já tinha vendido tudo e eu não queria. E aí, engraçado, né? Olhando assim, o pé de manga, ele dava manga quase o ano inteiro, cara. Aquele pé de manga era muito bom. E aí, beleza, eu fui aproveitando, né, as estações da manga e tal. E nas férias, eu lembro que no finalzinho das férias, eu já tava vendendo bem, já tava bem aquecido o mercado. E aí os meus amigos chegou lá em casa pra gente brincar com a Beyblade que eu tinha comprado e tal. Porque eu já tinha 2, 3 Beyblades. Então aí eu já chamava meus amigos pra brincar, porque eu não gostava de brincar sozinho. Não tinha graça, na realidade, brincar sozinho. E as minhas Beyblades saíam faísca, eram uns trem muito divertidos. O pessoal gostava de me ver brincando. Então, o que que eu fiz? Eu chamei meus amigos e meu avô tinha uma gamela de madeira onde eu brincava. E aquilo lá enterteu. E os meus amigos começaram a chamar os amigos deles, que chamaram os outros amigos. E foi chegando um pessoal lá no bairro que eu não tinha conhecimento, cara, que tinha tanto moleque naquele bairro. E foi enchendo. E aquilo eu falei assim, peraí, eu vou ter que organizar isso. Dá pra mim ganhar dinheiro com isso aqui também. E eu comecei a cobrar a entrada pra jogar Beyblade no quintal do meu avô, na gamela do meu avô. E foi muito interessante, cara. Porque, cara, eu monetizei de uma forma muito interessante. Porque a maioria das crianças não tinham dinheiro. Eles tinham a Beyblade, mas não tinham dinheiro. Mas eles tinham peça de Beyblade sobressalente e tal. E eu chegava e falava, não, cara, o que, que você tem aí pra poder entrar? A entrada é um real, mas se você não tiver, o que, que você tem aí? Ah, eu tenho uma cordinha aqui sobrando. Falei, ah, quanto custa a cordinha? R$2. Falei, então você pode entrar hoje e amanhã. E aí anotava no caderninho. E assim foi indo, cara. Eu fiz isso bastante tempo. E foi muito interessante porque foi uma outra forma de ganhar dinheiro. Porém, ela já veio justo com uma quebra. Direto assim. Porque com um mês, dois meses que eu tava ali, ganhando bastante, mais dinheiro que a manga. E mais peças de Beyblade também, que era a minha meta, né? O meu avô pegou e tomou a gamela, porque tinha muito menino na casa dele. E ele não tava conseguindo descansar e tal. Eu até entendo. E aí ele sumiu com essa gamela, eu fiquei chateado e tal. Falei, não, cara, acabou e tal. Tentei tocar com as arenas, né, que eles falavam, as arenas de plástico, mas não deu muito certo. Porque o pessoal vinha por causa da gamela, que dava pra jogar lá umas 15 Beyblade ao mesmo tempo. Eu sei que ainda deu pra mim fazer uns dois campeonatos ainda, e cobrava o campeonato, aí o dinheiro do campeonato eu colocava de prêmio, catava uma parte, eu já tinha uma mente muito boa pra isso. Mas infelizmente já foi a minha primeira quebra aí. Eu quebrei já logo, porque meu avô tomou a minha gamela lá, que eu brincava. Bacião de madeira legal aquilo lá. E depois disso veio a minha segunda quebra, um tempo depois, né? Digamos assim, uma estação depois. Que aí o pé de manga parou de dar manga um período de tempo. Um pouco período de tempo, eu acho, inclusive. O pé de manga, aquele pé de manga, ele era muito bom, cara. Ele dava manga, realmente, muita manga mesmo. E aí eu lembro que eu congelei um pouco das mangas pra tentar vender. E assim que acabou a minha última manga, meu pai falou, a gente tá mudando, a gente vai mudar pra uma casa maior e tal. E seu avô vai com a gente. E a gente vai vender a casa. Eu falei, não. Primeira coisa que eu pensei, falei, não, meu pé de manga. Tava nem aí pra mudança. E aí foi, eu fui, vendi. Meu pai, a gente mudou, então acabou. Não vendia mais a manga. Cheguei na outra casa, não tinha pé de manga, não tinha pé de nada, tinha só a casa, azulejo e nada mais. Mas naquela vizinhança eu conheci alguns meninos da Beyblade. E naquela vizinhança eu vi que o pessoal gostava de soltar muita pipa. E eu me encantei com esse negócio de soltar pipa, soltar pipa, soltar pipa. Eu falei, beleza, meu pai sabe fazer pipa. Aí eu cheguei no meu pai, eu preciso que o senhor me ensine a fazer pipa. Ah, pra quê? Não sei o que. Eu falei, não, eu quero vender pipa. Então eu preciso que o senhor me ensine de uma forma certa a fazer a pipa. Aí beleza, a gente foi, metrificou tudo bonitinho, eu fiz uma forma. Coloquei as pipas na forma e tal. E eu fazia lá minha pipa durante a tarde toda. Eu ficava fazendo pipa e colocava, estendia um varal de linha de pipa também, com um clipezinho que colocava a pipa lá pendurada e vendia a pipa. E a minha métrica era assim: eu ia na papelaria 1, 2 e 3 e via a média do preço e fazia 10, 20, 30 centavos mais barato. E aí eu comecei a vender pipa que nem a água, o pessoal da mesma forma. Batia lá em casa, não precisava mais estender a pipa lá na calçada, mas ainda assim vinha gente procurando e tal. Então foi muito bom, cara. Eu vendi pipa, vendi cremosinho, fui também atrás da casa dos meus amigos. Um colega meu começou a vender cremosinho e tal, sacolé, chup-chup, algum desses assuntos você vai conhecer. E laranjinha aqui também, na época eu vendia como laranjinha, né? Também tinha muita chamada. Vendi também uma pulseira na escola que você escrevia o nome. Eu meio que chamei a atenção porque um monte de menininho queria pegar as menininhas e queria dar um presentinho baratinho. Eu ia lá, fazia uma pulseirinha de R$2, a pessoa me comprava, entregava o nome dela e de outra pessoa, ou só o nome da outra pessoa, com um coraçãozinho e tal. E isso também eu aprendi com o meu padrinho, que fazia. Eu vi numa caneta na minha mãe, que tava escrito o nome da minha mãe, e falei, nossa mãe, quem fez? Aí minha mãe, foi seu padrinho. Eu fui lá no meu padrinho, correndo, e falei, padrinho, você precisa me ensinar que eu vou vender. Então chegou uma hora que eu vendia lá laranjinha, vendia pipa, vendia esse artesanato, e vendia, eu praticamente vendia o que dava. E aí o meu vizinho tava com a grama alta, eu fui no meu padrinho, que tinha a máquina de cortar a grama também, que se ele estiver me ouvindo, Valmir, muito obrigado. Por ter me ensinado aí, você me ensinou a ganhar dinheiro de duas formas. Prestando serviço e vendendo pulseira. E é isso aí, eu investia meu tempo, investia um pouco de dinheiro, né? Porque as pipas a gente tinha que comprar para fazer isso. E é isso aí, pessoal. Assim foi o meu empreendedorismo e assim foi indo. No próximo episódio eu vou contar para vocês como foi que eu consegui o meu primeiro emprego, que inclusive tem a ver com essa história da pulseira. Agora o meu tempo já está estourando aqui, eu tenho que entrar para trabalhar. Mas pessoal, eu vou ver se eu consigo soltar esse episódio ainda hoje. Hoje é terça-feira, né? Eu quero ver se eu consigo soltar esse episódio. E sexta-feira ou segunda-feira, entre sexta e segunda, eu já lanço o terceiro episódio falando do meu primeiro emprego, certo? Pessoal, fiquem com Deus. Tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Não sei que hora vocês estão ouvindo. E qualquer coisa, mande um feedback para mim na minha página do Facebook, Alessio HP Lifestyle. Meu Facebook também, Alessio Gino. No meu Instagram, Alessio HPS. Mande um feedback desse episódio para mim. Eu preciso muito saber o que vocês estão achando, certinho? Fiquem com Deus e muito obrigado por ter ouvido mais esse episódio e tchau!